gajo do seguro está aí ao lado. O gajo do seguro está aí ao lado. Depois já percebi, já percebi. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. Antes que me esqueça, e lembrando-me que o senhor deputado José Lelo já uma vez protestou por causa disso, ou de coisas similares, queria recordar aos senhores deputados que todos terão sido contactados com a informação de que a sessão amanhã com o senhor ministro começa às 9:30 e não às 10. Começa às 9:30. O senhor ministro tem que estar em... Senhor deputado, eu já acho uma temeridade marcar para as 9:30, quanto mais para as 9. Não, o senhor ministro, amanhã há o banquete oficial oferecido pelo Presidente da República ao Presidente da República da Alemanha, em Sintra. Portanto, o senhor ministro tem que sair por volta do meio-dia e pouco para estar em Sintra. E, portanto, pedia-vos também por isso que fizéssemos todos um esforço no sentido de garantir que a sessão pode começar por volta das 9:30. Passamos então à ordem de trabalhos da reunião de hoje. As atas agiremos nos termos habituais. O ponto número 2, que é... O ponto número 2 é um parecer da responsabilidade do Sr. Deputado Correia de Jesus sobre um acordo que tem que ver com o Comando Supremo das Forças Aliadas na Europa. Sr. Deputado Correia de Jesus, tem a palavra.
Acho que estamos de novo para apreciar mais um projeto de parecer, desta vez sobre uma proposta de resolução apresentada pelo Governo, que visa regulamentar a instalação a Portugal de quartéis-generais da NATO, porque o acordo em causa aborda esta questão em termos, digamos, genéricos, embora vise duas coisas muito concretas. Primeiro, a instalação da Strike for NATO em Portugal, que substitui, como sabem, o Comando Conjunto, e, por outro lado, a instalação da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, com a sigla NCISS. Ora, esta proposta de resolução, naturalmente que surge em anexo a um tratado, digamos, que é o tratado principal, que regula esta matéria em termos genéricos no âmbito da NATO, que é, salvo erro, o Protocolo de Paris de 1952. Portanto, trata-se de um protocolo que já tem umas largas décadas. E a proposta de resolução que o Governo aqui apresenta tem em vista, precisamente, obter a aprovação do acordo suplementar que foi elaborado a propósito da instalação destas novas estruturas de NATO. Também, como os colegas sabem, tudo isto decorre do novo Conselho Estratégico da NATO e situa-se no âmbito da reforma da estrutura dos comandos da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Quanto ao conteúdo, direi que se trata de um acordo bastante pormenorizado e que, para o tornar mais inteligível, eu cheguei à conclusão de que este acordo consagra para os quartéis-generais mutatis mutandis um regime idêntico àquele de que gozam as representações diplomáticas estrangeiras em Portugal e seu pessoal. Portanto, trata exatamente da instalação dos edifícios e dos equipamentos, etc., por um lado, e, por outro, da forma dos benefícios, privilégios e isenções de que gozam essas entidades e respectivo pessoal, sobretudo os quadros superiores, do regime de funcionamento e também da instalação dessas mesmas entidades. A proposta é uma proposta longa, na medida em que regula todas essas matérias com um grande pormenor. Eu não vou, como calculam, desenvolver aqui esta matéria, porque bastará uma simples leitura da proposta de resolução para completa elucidação dos colegas, mas sempre direi que, entre outras coisas, o acordo confere a estes quartéis-generais a possibilidade de terem bandeira própria e ainda insígnias que devem estar devidamente protegidas pelas leis portuguesas. Depois refere-se concretamente às instalações, dizendo que é Portugal que deve dotar os quartéis-generais com os terrenos, edifícios e instalações fixas necessários para a instalação dessas mesmas entidades. Depois tem artigos que se ocupam da imunidade dos quartéis-generais e das imunidades de pessoal de alta patente que chefiam esses quartéis. Vem depois uma enumeração dos privilégios e imunidades, imunidade de lhes ser instaurada qualquer ação judicial ou determinada a prisão ou detenção na República Portuguesa, isto é, em território nacional. Depois tem ainda uma vasta enumeração de isenções em matéria de impostos, direitos aduaneiros, taxas e encargos. Há aqui um artigo 23 no acordo que, se fosse o acordo principal, penso que teria justificado que esta matéria fosse também analisada pela primeira comissão, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas tratando-se de um acordo suplementar, naturalmente que se inscreve no chamado Protocolo de Paris, esse que a seu tempo já foi ratificado e analisada a respectiva conformidade com a legislação portuguesa. O artigo 23 diz precisamente que o quartel-general aliado deverá ter o direito de efetuar o policiamento de qualquer recinto por ele ocupado e que a República Portuguesa deverá, através da Polícia Militar ou Civil, prestar assistência ao chefe do quartel-general aliado ou representante designado, quando tal lhe seja solicitado. Portanto, são matérias que efetivamente têm algum melindre, mas que constituem ou correspondem à prática corrente destas instalações no âmbito do Tratado do Atlântico Norte. E depois há uma disposição final sobre vigência e denúncia que estabelece que, fim de um período inicial de 2 anos, o acordo suplementar permanecerá em vigor por um período indeterminado e depois pode ser revogado. Não emito qualquer opinião a título de relator, porque me parece desnecessária neste caso. E, em conclusão, direi que é este o objeto da proposta de resolução, que aprova o acordo suplementar ao protocolo sobre o Estatuto dos Quartéis-Generais Militares Internacionais, que eu espero que esta reforma decorre, como sabem, do novo conceito estratégico e também já referi. Finalmente, o diploma ocupa-se da instalação das novas estruturas militares em Portugal. E nestes termos, sublinhando ainda que o facto de se ter conseguido esta solução na relação do nosso país com a NATO é um facto positivo e que se reveste de grande importância em termos de política externa portuguesa, nomeadamente na área da defesa, E é justo, neste momento, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizer que este é o resultado de diligências que vieram sendo efetuadas ao longo de vários governos, onde se incluem quer governos de liderança socialista, quer governos de liderança social-democrata. Porque isto corresponde à realidade e é justo sublinhar nesta circunstância. Assim sendo, concluo dizendo que a proposta de resolução está em condições de subir a plenário para ir ser votada.
Obrigado, Sr. Deputado Rei de Jus. Está aberta a discussão? Sr. Deputado José Lelo, Sr. Deputado Miranda Calha, Sr. Deputado João Soares, Sr. Deputado... Hã? Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado José Lelo foi o primeiro a inscrever-se.
Bom, Sr. Presidente, muito sucintamente, eu gostava de ressaltar que o Sr. Deputado Correia de Jesus, com aquele espírito de senso comum e de razoabilidade que coloca em tudo em que intervém, faz-nos aqui uma análise exaustiva do diploma e terminou mesmo com palavras que são plenas de rigor, na medida em que este foi todo um processo que tramitou ao longo de diversos governos e que, naturalmente, teve como final a manutenção de estruturas importantes e relevantes da NATO em território português, designadamente a Strike for NATO e a Escola de Comunicações e Sistemas da NATO, que são importantes, quer pela possibilidade, quer pela importância, quer pela, naturalmente, o grau de envolvimento do país, a demonstração do grau de envolvimento do país na Aliança Atlântica. Naturalmente, essa presença dessas estruturas pressupõe da parte do governo português alternativas, que não são apenas exclusivas do governo português, são extensivas a todos os países que detêm estruturas destas no seu território, todas aquelas que têm a ver com questões protocolares, diplomáticas, direitos, etc., e de presença e de garantia da inviolabilidade das instalações e do apoio que as forças de segurança dão às próprias estruturas. Portanto, é natural que este acordo suplementar seja adequado ao novo formato da representação da Aliança Atlântica nos diversos países e, portanto, nós também nos revemos nesta posição e, portanto, damos a devida nota de que, naturalmente, o parecer está adequado e está em condições de permitir que este diploma siga a sua tramitação normal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também juntar-me às palavras que foram dirigidas pelo meu colega e camarada José Lelo ao autor deste parecer, o nosso Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, que, mais uma vez, com o brilho a que nos habituou a todos, elaborou o seu relatório. Eu lamento que ele não tenha dado a sua opinião pessoal, que é também, começa a ser uma tradição neste tipo de pareceres, mas como disse o Sr. Deputado José Lelo, o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia Jesus sublinhou e bem, quanto mais não fosse verbalmente na apresentação do seu relatório, os contributos que foram dados por vários governos, nomeadamente por governos do Partido Socialista, que tiveram a primeira responsabilidade quando da retirada do quartel-general da NATO, que estava instalado nas instalações, onde, aliás, se prevê que possa vir a ficar aquela escola que hoje ainda está em Itália. Eu acho que era interessante, do ponto de vista da reflexão de uma Comissão Parlamentar de Defesa que sequer ativa e dinâmica como a nossa tem sido, refletir e discutir o partido que o país pode tirar de uma escola destas. Porque isto pode ser mais interessante, eu devo dizer-lhe que na altura, quando do governo anterior do Partido Socialista, e nomeadamente do governo que fez parte o nosso colega Marcos Pestrelo, eu fui fazer um estudo sobre a escola que do sul da Itália vai ser deslocalizada para aqui e verifiquei que há ali uma série de coisas particularmente interessantes do ponto de vista do benefício para o país. É talvez menos importante do ponto de vista da organização e da orgânica da Aliança Atlântica, mas é mais interessante do ponto de vista da inserção social e enquanto grande infraestrutura da Aliança Atlântica instalada em Portugal. E valia a pena ter nessa matéria também uma perspectiva que fosse uma perspectiva dinâmica e não passiva quanto à futura instalação dessa escola aqui, quanto ao partido que o país e a região pode tirar quanto a essa relocalização dessa escola tão importante da NAP. E, portanto, associo-me às palavras com toda a sinceridade, foram dirigidas pela bancada do Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Gelelo, e muito mais modestamente por mim próprio, ao Sr. Presidente Emérito, Manuel Filipe Correia de Jesus, por este relatório absolutamente notável, apesar de faltar aqui a sua opinião pessoal. Tenho dito. Peço licença para me retirar, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou destoar um pouco do... não propriamente do coro dos elogios ao relator, que são merecidos, mas em relação ao conteúdo, pelo seguinte ponto. Aliás, o Sr. Deputado Correia de Jesus tem consciência desse ponto e até o assinalou. Mas eu vou assinalá-lo, de facto, em toda a sua latitude. Que é isto, eu não vejo que haja habilitação constitucional bastante para a concessão de imunidades nos termos em que são concedidas às altas patentes ligadas a este quartel, aos quartéis generais aliados. Se nós nos lembramos, para além de que este problema das imunidades dos militares ser muito discutido noutras latitudes, lembro que foi um dos gravíssimos problemas colocados em torno da retirada norte-americana do Afeganistão, foi o problema da imunidade dos militares que permanecessem naquele território, embora seja... tenham um enquadramento diferente deste. Mas o problema que aqui se coloca é que a exceção das imunidades tem que ser uma exceção constitucional, tem que ter uma habilitação constitucional. Existe para os titulares de órgãos de soberania portugueses, existe para o Tribunal Penal Internacional. E por isso é que a ratificação do Estatuto de Roma, do Tratado Penal Internacional, careceu de uma revisão constitucional extraordinária, e este foi precisamente um dos problemas detectados, a exceção ao regime de imunidades existente em Portugal. Existe para o pessoal diplomático, mas existe para o pessoal diplomático ao abrigo de normas de direito internacional geral e comum que têm uma exceção constitucional explícita no artigo 8º da Constituição. Ora, este tratado relativo aos quartéis generais aliados não decorre do direito internacional geral e comum, decorre do direito internacional convencional. E, portanto, terá uma força supralegal, mas não tem uma força supraconstitucional. E, portanto, eu creio que neste ponto não há uma habilitação constitucional bastante para que o Estado português possa assinar e ratificar, no caso da Assembleia da República, aprovar este tratado em toda a sua extensão. E daí esse problema não é de facto referido, obviamente que o vamos referir no debate que tivermos em plenário, mas em todo o caso creio que se justificaria que houvesse uma referência explícita a este problema em sede de relatório, e é só por isso que me demarcarei deste relatório, naturalmente não deixando de saudar o cuidado e a minúcia que é colocado na sua elaboração, que aliás próprio do deputado Correia de Jesus, que já nos habitua, à qualidade que já nos habituou. Muito obrigado.
Sr. Presidente, só para manifestar a nossa concordância com o relatório e cumprimentar o Sr. Relator pela redação do mesmo, que foi completo. Isto, de facto, é um processo que se iniciou em 2010, se não me engano, com o antigo ministro Augusto Santos Silva, e com a alteração da estrutura da NATO, e isto vem basicamente permitir a sua concretização em aspectos mais logísticos e de detalhe. É uma reprodução também em grande parte do que já aconteceu antes, em termos, aliás, de direitos, regalias e outro tipo de funções de representação que têm cá, e portanto não é nada de novo ou de extraordinário em relação ao que tem sido a presença de instalações da NATO aqui em Portugal, e portanto nós concordamos obviamente com essa mesma presença, concordamos com a forma como ela está a ser feita e obviamente concordamos com o relatório do Sr. Deputado Correia de Jesus. Obrigado.
Sr. Presidente, para agradecer as palavras amigas que os colegas me dirigiram e nada mais tenho a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que peço desculpa, vim a correr de uma outra reunião e, portanto, estava a tentar apanhar em que ponto estávamos. Apenas para saudar o Sr. Deputado, autor do relatório, naturalmente, mas como é do conhecimento desta Comissão, diria mais, do conhecimento público, a visão do Bloco de Esquerda sobre as estruturas militares da NATO em Portugal é clara e nessa circunstância, todas as temáticas que dizem respeito a esta situação merecerão sempre o nosso desacordo e, portanto, votaremos, abster-nos-emos no relatório, na medida em que não queremos, portanto, o relatório relata uma proposta de resolução do Governo e, portanto, falo em relação a essa circunstância, o nosso voto contra será contra a proposta de resolução, mas enquanto relatório e tendo em atenção também que ele desfia aquilo que são as intenções do Governo, portanto, abster-nos-emos neste relatório. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A apresentação que o Sr. Presidente fez do diploma praticamente sustenta toda a explicação que seja necessário fazer sobre o diploma. Eu faria, em primeiro lugar, uma ressalva e que se prende com o facto de uma observação que aqui faço na nota preliminar, com o facto de até à data em que foi elaborado o presente parecer, não ter sido produzida pelos serviços de apoio às comissões, em particular à Comissão de Orçamento e Finanças, que nos pediu este relatório, nota técnica por parte dos serviços da Assembleia. E não foi produzida, Sr. Presidente, porque este diploma padece de um problema que vários diplomas têm padecido nos últimos anos neste Parlamento, que tem a ver com a pressa com que os diplomas aqui são submetidos. E, de facto, nos termos do regimento, a Comissão não teve o tempo necessário para fazer a nota técnica em tempo útil de emissão deste parecer. Ainda assim, e feita esta observação, parece-nos que a nota legislativa, parece-nos que o diploma reúne os requisitos formais e está feita de acordo com as regras exigidas para a elaboração de diplomas. Esta proposta de lei visa criar um conjunto de novos contributos para a sustentabilidade das finanças públicas, no âmbito do documento de estratégia orçamental elaborado para 2014-2018 pelo Governo, E com base nesta preocupação, o Governo vem propor a criação de uma contribuição de sustentabilidade a incidir sobre todas as pensões processadas pela Caixa Geral de Aposentações, pela Segurança Social e pela Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, estendendo ainda o leque de medidas compensatórias à generalidade dos contribuintes mediante o aumento de 0,2 pontos percentuais da contribuição do trabalhador pelo sistema de previdência social e em 0,25 pontos percentuais da taxa normal do IVA que será consignada ao sistema de pensões. Cria, portanto, uma taxa sobre as pensões, aumenta as contribuições para a segurança social dos trabalhadores e aumenta a taxa do IVA. Esta contribuição de sustentabilidade vem substituir já a partir de 2015 a contribuição extraordinária de solidariedade inscrita nos orçamentos de Estado desde 2011 e, na parte respeitante às especificidades que justificam a vinda à Comissão de Defesa deste pedido de parecer, foi excepcionada a aplicação desta contribuição às pensões dos deficientes das Forças Armadas. A proposta está em condições de subir a plenário, independentemente da opinião que tenhamos sobre o seu conteúdo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é para agradecer ao Sr. Deputado Marcos Pestelo ter elaborado o parecer, que é claro e objetivo e factual. Tem este problema de toda a informação da nota técnica, mesmo assim foi elaborado e, portanto, permite a colaboração institucional da Comissão de Defesa com a Comissão de Orçamento e o trabalho fica feito e bem feito e, portanto, votaremos a favor do relatório.
Obrigado, Sr. Presidente. Também saudar o deputado Marcos Pestrelo e também corroborar a questão relativamente à falha da nota técnica. Acho que é imprescindível do processo legislativo e, uma vez que a matéria em causa é uma matéria que se prende essencialmente com a Comissão de Orçamento e Finanças, acho que excepciona o facto da exceção dos deficientes de Força Armada estarem excepcionados, já se deve ser uma nota de saudar nesta iniciativa legislativa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar também o autor do parecer, dizer que a nota técnica nos foi enviada hoje pela Comissão de Orçamento e Finanças, hoje de manhã. De facto, com o apoio da nota técnica, é possível fazerem-se relatos, pareceres das propostas de lei bastante melhor sustentados, mas de qualquer forma. Eu creio que o Sr. Deputado fez um parecer descritivo daquilo que são os propósitos da proposta de lei a preço e, portanto, porque vamos votar as suas conclusões e não vamos aqui discutir o conteúdo da proposta de lei, que de facto apenas muda o nome de um corte nas pensões, portanto passa de ser designado por SES para passar a ser CDS, curiosamente, ironia do destino, mas fica, pois, porque há a rigorosa noção de que popular não é, talvez seja por isso, digo eu, Sr. Presidente, ou pouco popular, também poderia ser. Pronto, e nessa circunstância, na parte que devemos votar, votaremos favoravelmente, independentemente da nossa opinião sobre a proposta de lei.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido também. Exatamente.
Sr. Presidente, só para agradecer as referências ao parecer, muito obrigado. É coisa rápida. Eu faltei a uma reunião em que foi discutida a audição as audições a fazer a propósito da Lei de Defesa Nacional e da Lei Orgânica de Base das Forças Armadas. Disse-me o Sr. Presidente, terá ficado assente nessa reunião, que a audição dos chefes de Estado-Maior seria conjunta. Não sei se já está marcado ou não. Eu tinha... Pronto. Sr. Presidente, mas terá sido abordado também a possibilidade de se fazerem outras audições.
Não, eu na altura disse é que quando iríamos já essa, eu ficaria à espera que os grupos foram atrás. Mas...
Pronto, Sr. Presidente, muito obrigado. Era só essa dúvida que eu tinha e eu faria chegar, então, um conjunto de contribuições que me parece relevante. Muito obrigado.
Até hoje, aos costumes, disseram nada. Nós, neste momento, já estamos na especialidade e não tenho nenhuma proposta de nenhum grupo parlamentar sobre as entidades que querem ouvir a propósito deste diploma. Não tenho nenhuma proposta.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas eu disse claramente que as únicas pessoas que nos interessavam ouvir eram os chefes militares.
Oh, Sr. Deputado,
e ficou aprovado isso.
Eu não digo o contrário. Eu sei que o Sr. Deputado disse isso. Mas como os outros grupos parlamentares não manifestaram a mesma vontade, significa que, pelos vistos, pela omissão que na altura praticaram, querem ouvir mais gente. E até hoje ninguém me disse nada. Ninguém me propôs mais nada além dos chefes militares. Que aliás foi eu que propus. Portanto, se pudessem rapidamente fazer chegar à mesa essa proposta...
Sr. Presidente, eu fiz essa intervenção porque desde essa reunião em que eu não pude estar presente, já não consigo precisar a razão pela qual, mas... Foi numa reunião que eu não pude estar presente. É a primeira oportunidade que tenho para colocar em reunião. Penitencio por ainda não ter indicado nomes, mas também não os indiquei por esta razão, porque só agora tentarei, antes da próxima reunião, que esses nomes sejam indicados. O mergulho, eu sei informal.